Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana, você pode acompanhar entrevistas, conteúdos e notícias de moda, comportamento, estilo e beleza. Dá para mandar suas dúvidas de estilo e comentar os temas do programa. Lá no Twitter e no Instagram, eu sou @santelena. Você pode me conhecer melhor lá pelos stories, lá pelos meus posts, mandar uma DM. E você pode também mandar sua mensagem para o programa por e-mail. É só mandar para estilopossível@gmail.com. Ou, se você preferir, pode entrar em contato pelo Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar por Estilo Possível, tudo junto, lá na busca. Você pode mandar um áudio, um texto, o que for melhor. Estilo Possível número 48 no ar. Um ano de Estilo Possível, um ano de programa de moda aqui pra vocês. E essa é a segunda temporada do programa. Nunca pensei que eu fosse falar isso, mas está decretada segunda temporada de Estilo Possível, dada essa pausa que rolou aí, né? Tive que dar uma pausa por conta da pandemia. Tava sem o menor clima pra falar de moda, mas eu tô muito feliz de estar de volta. Eu morri de saudade daqui. Só que eu continuo pensando muito, muito, muito naquilo que eu falei no último episódio. O mundo ainda tá muito estranho para se falar de moda, ou pelo menos para se falar de moda do jeito que a gente falava antes, né? A gente falava considerando muito próximas tendências, desfiles. Eu acho que essa pandemia deu uma abalada aí em toda essa situação, que, enfim, enquanto eu gravo esse episódio, a gente está vivendo aqui o nosso quarto mês de isolamento social. Eu nunca pensei que fosse durar tanto tempo, né? Que a gente fosse precisar ficar tanto tempo dentro de casa. Nos últimos meses, a gente foi obrigado, praticamente, a nos isolar do mundo, das pessoas que a gente ama, dos amigos, dos familiares, colegas de trabalho. Então, foi um impacto muito grande, né? E nesse isolamento aí, a gente é levado a olhar mais para dentro. Não é aquele olhar de moda como a gente tinha antes, de muitas vezes comparação, de lugar no mundo mesmo, né? Essa coisa de sair na rua e cada um que sai na rua tem o seu papel ali muito bem definido pela roupa que veste. Você tá indo trabalhar, você tá indo pra escola, tá indo estudar ou tá, sei lá, indo pra uma festa. Então a gente desempenhava muito nossos papéis sociais por meio da moda. E em casa a gente precisa ressignificar isso, sabe? Assim, a gente precisa repensar. Foi muito por isso que eu parei o programa e foi muito essa vontade. Essa coisa de olhar para dentro que me trouxe uma vontade de voltar, sabe? Eu fiquei pensando muito sobre o que é a moda sem a rua, sobre como é que a gente se veste em casa, vendo os acontecimentos também da moda, né? O que as revistas publicaram nos últimos tempos, o que as pessoas usaram nos últimos tempos. Então, a sensação foi meio que essa, assim, de... Acho que muita gente deve ter sentido isso também, essa coisa de olhar mais para dentro, uma espécie de meditação forçada, que pode até parecer uma ótima ideia para a gente se confrontar com a gente mesmo, mas que doloroso que é, né? Vocês sabem aí, eu tenho visto muita gente nas redes sociais ansiosas, muita gente, muitas pessoas... mais reflexivas, querendo se distanciar um pouco das redes para não olhar tanto para tanto problema que a gente tem visto no mundo, enfim. Mas eu acho que é um novo momento para todo mundo, né? Eu tava querendo muito dar esse refresh aí, dar essa pausa, até para pensar, para trazer novas reflexões, para refletir sobre moda, sobre outro ponto de vista, né? E eu falo tudo isso porque recentemente eu tava lendo uma entrevista com uma psicóloga especialista em estresse e trauma, e ela tava falando que esse momento é o maior experimento psicológico da história. Não tem como ninguém sair ileso em termos de saúde mental. Então, você que tá me ouvindo agora, você tá se sentindo meio esquisito, você tá ansioso, você tá ansiosa, relaxa, que tá tudo certo. É o estado que a humanidade tá no momento, né? Acho que você tá muito mais perto da maioria das pessoas do que de uma minoria. Mas eu não vou nem me alongar muito nesse tema aí de saúde mental, porque disso... Todo mundo aí já tá cansado de saber, tá todo mundo sentindo na pele. E o fato é que eu tô aqui Tô de volta para falar de moda, para falar da vida, para falar principalmente das transformações pelas quais a nossa sociedade está passando ultimamente. Então, se você não me acompanhava ainda nas outras redes, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Estilo Possível, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Todo mundo é bem-vindo aqui, não tem essa de eu não sou muito uma pessoa interessada em moda, eu não sou muito uma pessoa que consome esse tipo de conteúdo. Chega mais, que esse podcast é para todos nós. Todo mundo que se veste, você precisa se vestir para sair na rua? Esse podcast é para você. E só a título de contexto, né, só para você me conhecer um pouco mais, eu fui uma das pessoas sortudas por aí que passou os últimos meses trabalhando muito, cozinhando todo dia, cuidando de criança, cuidando da minha família, e tentando manter a tal da sanidade mental no meio desse caminho, né? Eu estabeleci uma meta até de uma vez por mês comprar alguma peça de roupa de pequenos negócios de moda daqui do Brasil, né? Sempre dessas marcas brasileiras, essa meta foi algo presente na minha vida nesses últimos 4 meses, porque eu vi muita gente, muitos amigos aí em condições difíceis, né? Tentando se manter de pé durante uma pandemia, com vendas baixas, com a marca ameaçando fechar. Então, essa foi uma das metas que eu estipulei. Eu contei aqui alguns programas, né, que eu tinha passado no mestrado em moda. Eu estava muito feliz, dediquei até um programa especial a isso. Então, aquele mestrado que eu contei no ano passado, eu estava tão animada de ter entrado, virou EAD, como muitas aulas por aí, né, a maioria das aulas. E no meio de todo esse caos, eu ainda consegui terminar uma das 3 disciplinas que eu estava cursando. Então, olha, parece pouco, porque eu acabei reprovando nas outras, mas eu me senti muito vitoriosa, porque por causa de todas essas coisas que eu falei antes aí, né, o momento não está sendo de maior produtividade, como vocês bem devem saber aí na casa de vocês. Mas o interessante é que para essa disciplina aí que eu cursei, que eu terminei, eu precisei escrever um artigo científico. Então eu estou trazendo esse assunto porque eu acabei escrevendo sobre a resposta de alguns negócios de moda brasileiros ao coronavírus. E aí eu fiquei pensando muito sobre esse assunto, né? Por isso que eu falei que eu estabeleci essa meta de uma vez por mês comprar umas peças que eu gostasse de marcas brasileiras. E para fazer esse arquivo, para escrever essa pesquisa, eu li um report muito interessante que eu queria trazer aqui para vocês, que é o The State of Fashion, do site Business of Fashion, que é um site que eu sempre cito aqui. Todo ano, desde 2017, o site faz essa pesquisa junto com o grupo McKinsey para tentar entender os rumos que a moda vai tomar ao longo do ano seguinte. O último report completo saiu em novembro do ano passado e lá já se falava muito sobre os impactos do coronavírus no setor. Isso é algo que eu vinha trazendo aí. Se vocês forem ouvir os episódios anteriores do Estilo Possível, vocês vão ver que justamente por isso eu já falava desse assunto por aqui nos últimos meses de 2019. Então, eu acho que tá tudo muito conectado aí, sabe? Enfim, essa pesquisa saiu lá em novembro, só que o impacto do isolamento social na moda foi tão sério esse ano que eles precisaram fazer um update em abril. Então, foi esse update aí que eu trouxe para minha pesquisa. Eu recomendo a leitura, porque tem 1000 pontos que são alertas vermelhos, então você vai encontrar lá um monte de possíveis problemas que a moda viria a enfrentar esse ano, né? Eles fazem até uma lista dos 10 principais problemas que a moda enfrentaria. Isso antes do update já tinha várias coisas com as quais as marcas iam se deparar esse ano, né? Que a moda inteira estava num alerta muito grande, num estado de alerta aí, para repensar alguns tipos de relações que já eram muito típicas do sistema da moda, mas que agora precisavam passar por algumas mudanças, né? Eu vou falar disso mais para frente, mas era é algo muito relacionado à economia, mas também como as marcas são vistas. E aí tem um outro alerta que fala que para entender o mercado de luxo, as marcas deveriam muito olhar para a China. A China é o principal player, o principal vendedor de marcas de luxo, né? Então é um mercado que está aí em muita expansão. Estava num crescimento absurdo até esse momento do pico do coronavírus, né? Foi o país que iniciou a pandemia, a gente pode dizer isso, porque lá foi o que encarou aí as consequências do corona muito antes dos outros países, então muita gente se virou para a China depois para entender qual seria o nosso futuro, né? A Europa olhou para lá e agora Estados Unidos e Brasil, que são os países que estão piores aí nesse ranking de infectados pelo corona, também olham para lá para ver como é que a economia está se revitalizando, vamos dizer assim, como é que ela está se comportando nesse pós-pandemia chinesa. Tem vários outros pontos também, como sustentabilidade, né, que agora a indústria global de moda, ela, todo mundo sabe disso, eu falo muito desse tema aqui no programa, que a indústria, ela consome muitos recursos, ela polui, ela joga muita coisa no lixo, então esse vai ser um tema muito presente esse ano. E aí nessa história entra também a questão do consumo consciente, né, que é algo que é muito forte para as questões de sustentabilidade. Então, tem esses pontos, tem mais alguns ali falando de inclusão na moda, né? Antes mesmo do corona ter dominado o mundo, algumas tendências de comportamento já eram bem visíveis no mercado. As pessoas buscavam marcas mais transparentes e sustentáveis mesmo, né? Isso já era algo para o qual as pessoas já se encaminhavam, os consumidores já se encaminhavam, já estavam buscando mais essas frentes. E isso provavelmente vai ficar ainda mais forte a partir de agora, porque ninguém está com muita grana para gastar em roupa. Né, para sair por aí torrando dinheiro em roupa. E uma boa parte de quem consegue investir nesses bens de vestuário agora pensa mil vezes antes de comprar uma peça. Então, eu acho que as crises, elas impactam aí, elas trazem muito essa questão do consumo consciente. Isso daí agora já saindo um pouco do report, já é muito a minha visão, né, a Marina falando aqui, não é o report. Então, eu acho que essa vai ser uma coisa muito presente agora. A gente vai se conectar muito mais com marcas que têm a ver com a gente, que têm a ver com a nossa história. A gente não vai sair por aí comprando qualquer coisa só porque, com muitas aspas aqui, né, tá na moda, só porque é uma tendência. As pessoas estão de verdade se perguntando, usando esse tempo para refletir e dizendo o que, que eu tenho no armário, né? Será que eu preciso de algo novo? E se eu comprar esse algo novo, será que vai durar? Será que tem potencial de usar isso por mais de 4 vezes, 5 vezes, 1 vez, né? Tem gente que compra peças que nem usou, que estão lá no armário, ou compra peças que usa uma vez e acaba descartando. E o curioso é que essas perguntas que eu fiz aí antes, elas são muito básicas, né? Como consultora de estilo, eu proponho isso para o cliente quando ele chega até mim, e agora as pessoas vão ter que lidar com isso, com essas questões, e ir por esse caminho voluntariamente. Bom, talvez não seja nem tão voluntariamente assim, já que elas são levadas por uma crise, mas é a situação em que as pessoas estão agora, né, se perguntando mais. E apesar de ser uma coisa que não é natural, assim, as pessoas são levadas a isso por uma crise financeira, é bom por um lado, porque você começa a se questionar mais sobre os seus hábitos de consumo e a perguntar se precisa mesmo de tanta coisa. Outra coisa que aparece no report do Business of Fashion, né, é que existe agora uma grande oportunidade de se repensar toda a cadeia de valores da moda. Por isso que eu comecei o podcast falando que não dá mais para se falar de moda como a gente falava antes. Você quer alguns exemplos práticos disso? Posso te dar vários exemplos que são principalmente coisas que me impactaram, né, durante esse período de isolamento social, esses últimos 4 meses, que são os editoriais de revistas de moda, editoriais que as revistas têm feito durante a pandemia. Tem muita coisa linda sendo produzida de forma caseira, de forma artesanal. Aliás, até virou uma coisa meio comum, assim, né, os fotógrafos dirigirem ensaios fotográficos por Zoom, por Skype. Então, a pessoa liga a câmera, o fotógrafo vai dirigindo, mas tem muita coisa legal saindo, né? Tem algumas coisas que são de gosto um pouco duvidoso, mas tem muita coisa nas revistas sendo produzida em casa que tá incrível. Por exemplo, a revista Elle Brasil, que, aliás, voltou, né? Eu já tinha anunciado essa volta em um dos últimos podcasts que eu gravei antes dessa temporada, convidou 22 fotógrafos e 22 marcas brasileiras para registrarem. Aí cada fotógrafo recebeu peças de uma determinada marca e fotografou seus parentes, seus maridos, esposas, quem estava em casa com eles passando isolamento para não ter que sair. Então o resultado foi incrível. Tá certo que a gente estava falando de fotógrafos aí, mas eles usaram os fundos das suas casas, assim, a parede. Foi muito, muito legal. Assim, tem foto de mãe, de pai. Então isso ficou incrível, né? As pessoas exercitando aí a criatividade. A capa de maio da Marie Claire México, mostrando uma profissional de saúde com o rosto marcado por horas e horas de trabalho. E a frase, The Real Influencers. E então, isso foi muito marcante para mim também nesse momento, né? Foi uma capa muito forte, que demonstra muito quem são mesmo as pessoas que estão seguindo na linha de frente nesse momento que a gente está vivendo, né? Que estão aí fazendo a diferença. E teve também um momento péssimo, foi a enxurrada de críticas recebidas pela Vogue brasileira, que no meio da história aí, né, no meio da pandemia global, resolveu colocar a Gisele Bündchen na capa usando marcas inacessíveis com a frase novo normal estampada. Então, bizarro, né? Assim, eu acho muito complicado que uma revista com o nome da Vogue faça isso ainda aqui no Brasil, né? Tenha tido essa atitude, teve todas essas críticas, e eu acho que foram críticas muito bem pontuadas, porque quem faz isso, né? Por mais que esse ensaio com a Gisele tenha sido fotografado antes da pandemia, não faz o menor sentido você colocar uma mulher como ela na capa da revista com uma marca que é inacessível para a maioria dos brasileiros, sabe? Eu acho bem bizarro nesse momento de crise econômica em que as pessoas estão brigando por auxílio emergencial, tem muita gente aí desempregada, uma revista com esse peso colocar uma capa dessas. A gente já tinha falado aqui sobre a Vogue italiana ter colocado aquela capa em branco para mostrar esse momento. Então acho que iniciativas desse tipo, como a que teve a Vogue brasileira, não estão colando mais, né? As pessoas não estão aceitando mais do mesmo, você não está querendo ver 10 tendências para verão em nenhum lugar quando você está desesperado. Então é bem, bem complicado, as pessoas desesperadas em termos de saúde mental, em termos econômicos. Por isso até que eu parei com o podcast, né? Porque falei, cara, como é que eu vou falar de moda nesse momento? Mas além de tudo isso aí, de tudo que eu citei, uma das coisas mais marcantes na moda para mim nesses últimos meses foi a escolha da nova editora-chefe da Harper's Bazaar americana. Eu falei sobre isso no podcast Wanda, né? Tô toda semana lá com o Felipe e com o Samir. E eu citei como o Meryl lá, que foi o meu momento alto da semana em que aconteceu isso. Acho que faz mais ou menos uns 2 meses agora. A escolhida foi a Samira Nars, que foi a primeira mulher negra no cargo e mais de 150 anos de revista. Isso foi muito marcante. Esse anúncio aconteceu em meio a todos os protestos do movimento Black Lives Matter. Não poderia ter vindo numa hora mais propícia. Algumas pessoas apontaram isso como um oportunismo da revista. Se é oportunismo ou não, o fato é que essa foi uma grande mudança para uma publicação que, como todos os grandes títulos de moda, tem uma tradição elitista, excludente. Então eu adorei ser uma revista que coloca a Samira ali, coloca ela no ponto focal, ainda mais no meio de todas essas discussões, né? Em meio aos protestos do movimento Black Lives Matter, que foi um grande momento do isolamento social, assim, foi um ponto de virada, eu acho. As coisas que ela fala quando ela dá a entrevista, em que quando ela entra ali como editora-chefe, todos os veículos procuram ela para falar, né? Para ser porta-voz da Harper's Bazaar. As coisas que ela fala podem parecer óbvias, mas a gente acaba esquecendo muitas vezes essas coisas. Por exemplo, o estilo vai muito além do jeito que a gente usa as roupas. É a forma como a gente ocupa nosso espaço no mundo ao nosso redor. Então, o fato dela estar lá diz muito sobre isso, né? Por isso, isso é muito uma linha de raciocínio com a qual eu concordo muito, né? Eu acho que esse podcast não se chama Estilo Possível à toa. Então, para mim, esse momento foi um momento incrível, assim, foi um grande ponto de virada. E então isso, essa ocupação aí, essa ocupação do espaço ao nosso redor é algo muito grandioso e diz muito sobre a gente, né? Disso que eu falo quando eu falo que a gente precisa se apropriar mais do nosso estilo porque isso diz muito, assim, onde a gente está, com quem a gente está, o que, que a gente está usando e por quê. Depois de ler essa entrevista, eu realmente acho que agora pode acontecer uma mudança muito positiva aí, apesar de todas as crises que a gente está enfrentando. Então, essa história, essa contratação da Samira Nars me fez brilhar os olhos e me fez querer voltar a falar de moda, porque me cresceu uma esperança, assim, sabe? Me mostrou que a moda pode trilhar outros caminhos, mesmo nesses momentos de crise. E porque isso que eu falei antes aí sobre a tradição elitista da moda, isso leva as revistas a mostrarem sempre um modelo aspiracional impossível de se atingir. Faz parte desse sistema que a gente conhece hoje, né? A moda correndo atrás do seu próprio rabo desde sempre. Se vocês forem ler qualquer livro de teoria da moda, algum livro mais antigo, Lipovetsky, Império do Efêmero, enfim, vocês vão ver isso. A moda é essa aspiração sem a gente nunca conseguir chegar ali, né? A hora que você chega onde você quer, o que você quer já não é mais moda. Então, é esse eterno correr atrás do próprio rabo. É a nova it bolsa, o vestido must have, a tendência não sei lá das quantas. Então, eu acho que a gente finalmente está vivendo um momento inédito em que eu acredito que tem muita, muita gente tentando repensar esse ciclo e falando disso. Esse é um momento que as marcas e consumidores de moda inteligentes, que eu acredito que você que está ouvindo esse podcast é essa pessoa, essas pessoas pensam na cadeia inteira, né? Então a gente está indo num sentido do... não nesse sentido de privilégio social, nesse modelo aspiracional impossível e elitista, mas no sentido do progresso social, que é diferente. E agora chegou a hora do programa em que eu respondo a pergunta que você mandou por e-mail ou pelo Telegram. É só mandar uma mensagem por e-mail para estilopossível@gmail.com contando sua dúvida ou sua sugestão de tema por aqui. Ou baixar o aplicativo do Telegram na Google Play ou na App Store, buscar lá na lupinha por Estilo Possível, que você vai ter um canal direto para falar aqui com o programa. Você pode mandar o seu áudio ou a sua pergunta por texto lá mesmo. E aí, se a sua pergunta for muito legal, como várias muito legais que eu recebi, eu leio aqui no programa, tá bom? Eu não vou conseguir ler todas que eu recebi nesse período, porque foram centenas. Eu agradeço todo mundo que mandou mensagem aqui pro Estilo Possível. Como eu sempre digo no programa, às vezes eu fico com uma sensação de que eu tô falando sozinha, porque eu realmente tô numa sala falando sozinha, na maioria das vezes, né? Mas é muito reconfortante saber que tem gente ouvindo e que vocês estão gostando do conteúdo que eu trago aqui toda semana. Obrigada a todo mundo que ouve, que gosta, que mandou as mensagens, tá bom? Vou começar com algumas perguntas que chegaram por e-mail. O Everton mandou aqui uma mensagem que eu acho que tem tudo a ver com as coisas que eu falei no primeiro bloco. Ele pergunta assim: oi, tenho uma dúvida e queria saber se você pode me ajudar. Acho muito lindos os desfiles de luxo de várias marcas, mas como sou de classe média, no Brasil eu não consigo compreender quem e onde usa uma moda de luxo, mesmo imaginando que em outros países essa moda seja mais acessível. Aliás, essa é mais uma curiosidade. Será que o luxo na moda para nós brasileiros é luxo nos Estados Unidos também? Ou lá seria para a classe média americana, assim como é o iPhone? Então ficam aqui duas perguntas. A alta moda, entre parênteses, eu sei que é só para ateliês em Paris. E a moda de luxo é realmente luxo nos Estados Unidos, Japão, Coreia, Alemanha e em outros países ricos? Onde usam? Para ir ao cinema, padaria, pizzaria? Eu fico imaginando aqueles luxuosos vestidos da Chanel, Dior, Versace, as joias Bulgari, Cartier e as mulheres usando para ir naqueles nossos barzinhos. Como homem, eu vejo tantos ternos lindos dessas marcas, mas seria somente para usar a trabalho? Onde usar aquelas roupas magníficas dos desfiles Armani, Hugo Boss, Tom Ford? Eu espero que essa pergunta faça algum sentido, pois os eventos de casamentos, formaturas no Brasil são caracterizados sempre por aqueles vestidos padronizados. Festas de família são roupas bonitas, mas básicas, e baladas quase nem existem mais. Usar em casa, nem pensar. Aliás, eu vejo que é um campo para desenhar em pijamas masculinos bem mais bonitos e elaborados do que esses que temos de opção quadrada. Grato pela atenção. Muitas dúvidas do Everton, eu falo que tem a ver com o que eu falei antes, porque eu acho que sim, a gente que discute e está mais focado nesse tema da moda,
observa essa movimentação para um novo estilo de moda que, apesar de ainda ter a ver com luxo, ele olha muito mais para a cadeia, olha muito mais para essa questão do progresso social que eu falei aí, né? Não é mais uma coisa de só de status, de riqueza apenas, né? De privilégios. Não é apenas sobre isso. Tem todo um olhar para as outras questões que não estão ali, não são declaradamente, que não estão naquela imagem de moda, né? Vamos dizer assim. Então, dito isso, eu quero só colocar uma outra coisa aqui. Estados Unidos, apesar de ainda ser um país rico, é um país que está bastante decadente, né? É um país que tem um governo de extrema direita, que não atende a maior parte da população, então ainda tem muita grana circulando por lá, ainda é um país que tem muito poder bélico, mas é um país que está meio caído, vamos dizer assim, né? Tem muito desemprego, tem muita gente na pobreza total, né, extrema, então eu acho meio complicado fazer essa comparação. A gente aqui no Brasil está numa situação bem complicada também, né, talvez até pior que as dos Estados Unidos, mas eu não colocaria a gente ali tão para baixo dessa forma. Tá? Dito isso também, né, agora colocadas todas essas coisas, todos esses pontos, onde se usa, né? Como é que se faz? Será que isso é acessível? A moda, ela é feita na natureza dela, no cerne da moda, dei essa palavra cerne, não sei nem por que eu falei. Mas enfim, no centro da moda tá essa questão de correr atrás do próprio rabo, de buscar o inalcançável, de sempre correr atrás da nova tendência, do novo, como eu falei antes, né, a nova it-bolsa, o novo sapato, o que vai ser lançado, próximo, 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 isso gera um desejo que nunca é saciado nas pessoas. Então, beleza, a gente pode ter aí uma camada da população, que é uma camada muito pequena, é o tal do 1%, que tem acesso a uma moda de luxo, a uma moda que é mais cara. Mas eles nunca estão satisfeitos, então é sempre atrás do próximo, né? É sempre o que, que vem depois de comprar essa bolsa? Será que a pessoa fica satisfeita? Talvez não, é bem possível que não, porque ela vai querer o próximo, né? Satisfez aquele desejo na hora. Por isso que existe um livro muito famoso na moda, é o Império do Efêmero, do Gilles Lipovetsky. Então é sobre isso, assim, é essa efemeridade da moda que sustenta a grande parte das relações aí dentro desse universo, tá? Então, apesar de uma certa camada da população ter acesso a isso, não acho que isso supra essa necessidade por um tempo longo, sabe? Não sei se eu estou respondendo direito o que você perguntou, mas assim, alta moda e moda de luxo nos Estados Unidos, ela realmente é moda de luxo? É! Porque você está olhando para uma coisa ali que é muito cara, uma camiseta que custa $5,000. Então, isso é caro em qualquer lugar que seja, né? Em lugares na África, as pessoas ganham $2 por dia para viver. Na Índia, o salário mínimo é $100, mais ou menos. Então, é um dinheiro muito alto isso, sabe? O que a gente busca quando a gente fala mais de transparência, de um equilíbrio maior, né? De igualdade dentro da cadeia produtiva é... Quando uma pessoa que fabrica essa roupa ganha esse salário mínimo de $100 e a roupa ela é vendida por $5,000, cadê o equilíbrio aí? Então é esse tipo de busca, é desse tipo de busca que a gente está falando quando se fala em equilibrar. Quando a pessoa que fabrica a roupa for capaz também de comprar a roupa, aí a gente está falando que a moda realmente está mudando, sabe? E então, assim, é realmente moda de luxo. Para onde as pessoas usam essas roupas? Se você tem $5,000 para comprar uma peça de roupa, meu amigo, então você usa para onde você quiser, né? Eu acho que quanto a gente vive nessa sociedade de consumo em que as pessoas são validadas pela quantidade de grana que elas têm, que elas podem investir em bens materiais em vez de consumo. Então, se você tem todo esse dinheiro para comprar essa peça de roupa, acho que você vai usar dentro dos lugares em que você existe, né? E se você tem esse dinheiro para investir, você vai existir em lugares que te permitem usar esse tipo de roupa. Você não vai no barzinho comum Ou talvez até você vá por diversão, mas você não vai ter vergonha de ostentar a sua roupa. Você vai poder usar aquilo ali. Então, dá para usar em vários lugares que essas pessoas circulam, né? Dentro de casa agora, sim, com certeza é possível usar. Dentro da festa de casamento que essa pessoa vai e circula também, essa pessoa provavelmente é convidada para mais lugares que permitem o uso dessas roupas, né? Não tô falando que não é permitido também. Digamos que uma pessoa trabalhou muito para comprar aquela peça desejo dela de $5,000. E ela não tem essa grana sempre, mas ela guardou por muitos anos. Talvez por ela ter guardado por muitos anos, ela vai ter o maior apego a essa roupa e ela não vai usar todo dia, ela vai guardar para ocasiões especiais. Então aí depende muito do que é uma ocasião especial para essa pessoa. É um evento, é uma promoção de trabalho, é uma defesa da dissertação dela, sei lá. É, eu acho que vai muito do que é especial para cada um, sabe? Essa pergunta faz sentido sim, porque a gente fica olhando aquelas peças de roupa ali maravilhosas e às vezes nem entende, né, para onde elas vão. Muita gente que tem muita grana na China, nos países ali do mundo árabe, usam, compram e consomem porque tem muito dinheiro concentrado ali. Muitas pessoas também desse 1% dos Estados Unidos usam também dessa forma. Então, acho que existe um mercado de consumo para artigos de luxo, ainda existe. Ele foi um pouco abalado por essa crise do coronavírus, né? Mas eu acho que é um mercado que não vai embora tão cedo. A gente ainda vai ver, apesar da gente sentir um pouco essas mudanças, como eu falei no primeiro bloco, a gente ainda vai ver esse mercado aí por muito tempo, né?
Tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou consultora de estilo, moro aqui em Brasília. E primeiro eu queria dizer que eu sou muito fã do seu podcast, eu ouvi todos desde o primeiro episódio, eu acho maravilhoso o jeito que você consegue abordar moda, que é uma coisa tão visual num universo só da fala, né? Eu acho muito legal. Parabéns pelo seu conteúdo, acho você maravilhosa. E bom, considerando que você é colega e consultora de estilo, eu queria saber de você como é que tá sendo para você agora com o coronavírus, como que você tá atendendo, como é que a gente pode, de repente, repensar o nosso formato de trabalho para atender online, né? Porque por aqui eu sinto que já teve um impacto considerável, eu tive que desmarcar algumas clientes, não tô atendendo presencialmente, né, por motivos óbvios. Mas preciso continuar pagando os boletos, né? Então, eu tenho já pensado algumas adaptações para o online, mas eu queria saber de você o que você acha assim, que a gente pode fazer para inovar nesse momento, né? E como a gente pode abordar esse tema do estilo, da moda, do comportamento, agora que as pessoas parecem ter deixado, que já não é, né, assim, um tema de primeira necessidade, apesar de super importante, mas agora parece que está um pouquinho mais de lado com toda essa história da pandemia e tal, que é completamente compreensível. Então, é isso. Assim, acho que o áudio ficou confuso, mas eu queria saber de você como você acha que é possível a gente inovar agora dentro do nosso serviço, oferecendo online, e inovar também na abordagem, sabe? Em como a gente vai comunicar isso para os nossos clientes, para o nosso cliente em potencial, né? Eu uso bastante o Instagram para isso e ainda sou muito pequenininha no Instagram, mas enfim. Como que a gente pode falar com essas pessoas de uma maneira mais acolhedora, não ofensiva, sem parecer que a gente só tá querendo empurrar algum serviço, sabe? Se você puder me ajudar com isso, vai ser muito legal. Sou muito sua fã. Adoro você, inclusive adoro o Emicida também. Vocês são uma família linda. Parabéns. Um beijo.
Obrigada, Bruna, aí pela mensagem. E eu acho que essa é uma pergunta muito importante que muita gente deve estar se fazendo agora, principalmente quem trabalha nesse setor. Eu li uma pesquisa recente falando que pelo menos uma em cada 6 pessoas que trabalham na área de moda perderam o emprego, né, durante a pandemia. Essa é uma estimativa que só diz respeito ao Reino Unido, então eu acho que se a gente for considerar os países mais pobres e a informalidade também, esse número deve aumentar muito mais, né? Deve ser muito maior do que 1 em cada 6. Então, realmente não é um momento fácil, né? Muitas colegas consultoras de estilo pararam de atender, estão tentando desenvolver algum tipo de serviço online. E para mim, ainda bem que chegaram muitas demandas, assim, chegou muita gente pedindo consultoria, né? Eu acho que principalmente depois desse passado primeiro susto, assim, do coronavírus, o primeiro mês, acho que agora voltaram a aparecer esses pedidos. Esse ano eu não estou atendendo, eu estou fazendo outras coisas, eu estou trabalhando em outra área, trabalhando mais focada nessa área de podcasts. Em breve eu vou falar mais disso por aqui, mas eu não estou atuando como consultora de estilo. Então foi uma virada de carreira num momento, acho que num momento até muito bom, assim. Eu tinha muitos planos já do meio para o final do ano passado de migrar totalmente para o digital, de fazer cursos online, né, de mostrar para as pessoas uma coisa que não dependesse tanto, né, de vender, no caso, de ter um trabalho que não demandasse tanto a minha presença física nos lugares, porque isso era algo que me desgastava muito, assim, que eu não conseguia nem atender todo mundo da melhor forma, porque eu colocava uma meta de atender no máximo uma, duas clientes ao mesmo tempo para não confundir as coisas e para eu não me atrapalhar ali com nenhuma, né? Para eu dedicar mesmo o meu olhar só para uma de cada vez. Mas enfim, isso eu tô falando de mim, né? Tô falando que eu dei essa pausa, assim, no momento que foi até um momento sem calcular, foi um momento certo. E eu vejo que tem muita gente em apuros aí, com problemas, né, para conseguir desenvolver o trabalho da mesma maneira. Sinceramente, é uma pergunta de US$1 milhão, porque eu adoraria ter uma resposta para você. Ah, vai fazer tal coisa, vai fazer outra. Eu diria, assim, que se você puder, se você tiver algum tempo para estudar outras áreas e outras possibilidades. Não estou falando para desistir da consultoria de estilo, mas eu acho que nesse momento eu buscaria alguma coisa mais voltada para o online. Jamais vou falar, porque eu sou a pessoa que defende muito você ir atrás do que você quer, já defendi muito isso aqui em outros programas, então não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, não leve para esse lado. Mas eu diria para você manter várias possibilidades abertas. Por exemplo, um bom exemplo disso, tem várias lojas, vários e-commerces que têm personal stylists online. Então você pode, na hora que a pessoa está comprando a roupa ali online, ela pode se consultar com uma consultora de estilo que está lá à disposição para resolver qualquer dúvida sobre caimento, sobre coloração. Então eu vejo aí uma grande oportunidade de negócios, porque eu vejo as vendas aumentando nesse setor de e-commerce. Eu acho que pode ser uma coisa a se considerar. Também li uma outra pesquisa que existem alguns empregos que estão em alta, apesar de muita gente ter perdido o emprego, né? Muita gente ter saído aí de carreiras consideradas mais comuns no mundo da moda. Tem algumas outras que estão em alta, principalmente coisas relacionadas à tecnologia e a esse universo online. Então, artistas que conseguem fazer toda a arte do desfile que é online. Estamparia, edição de dados, estoque de e-commerce, tudo que você conseguir colocar ali pro digital, sabe? Essa pessoa que é um designer do showroom. Então, vai um comprador para tentar comprar coisas no atacado, por exemplo. Ele precisa entender o que peça é aquela, se ele não pode ter contato, né? Então, precisa de alguém para ser essa pessoa que explica para ele qual o caimento, que mostra foto, que vê medidas. Então, estou falando isso porque essas são profissões que estão em alta nesse momento em que várias outras estão em baixa, tá? Como consultora de estilo agora, se eu estivesse atendendo ainda, se eu não tivesse feito essa migração total para podcasts nesse momento, eu focaria em desenvolver um plano e uma estratégia online muito parruda, assim, muito forte para você tentar colocar isso para os clientes. Olha, você não é porque você está em casa fazendo home office que você precisa desistir totalmente de pensar em estilo, né? Você pode ainda pensar nisso e se sentir melhor. Eu tentaria essa abordagem, que eu imagino que, pelo que você falou, já é algo que você está fazendo e com que você está se preocupando. Então, eu iria muito mais para esse lado. Eu tentaria tunar o máximo possível aí seus canais digitais, o seu Instagram, o seu site, desenvolver um curso online, tentar fazer alguma coisa de coloração online e, em paralelo a isso, ler muito, tentar entender para que caminhos você pode ir, quais são as profissões em alta, além dessas que eu falei, né? Como é que isso se aplica aqui no Brasil? Eu acho que na época que eu parei o Estilo Possível, eu tinha muito isso ainda de, cara, como é que vai ser, né? E, sinceramente, eu não sei, eu não tenho todas as respostas para como é que vai ser o futuro, né? Que profissão que vai melhorar, que marcas que vão continuar aí vendendo e vão continuar na ativa. Mas eu acho que é o momento da gente olhar para isso, é estudar muito para entender como a gente consegue se apropriar disso e levar a nossa profissão para um novo patamar, sabe? Assim, e deixar abertas essas opções que eu digo, por exemplo, você não consegue mais atender presencialmente, o que você vai fazer? Que opções você tem, né? Então, é pensar nisso. Vai ler vários livros para entender, vai tentar trabalhar no campo virtual, no digital, então basicamente isso, que para esse lado que eu iria. Espero ter respondido aí todas as perguntas que eu recebi, né? Todas não, algumas eu respondi pessoalmente, respondi os e-mails, mandei alguns áudios aí no Telegram, então espero que vocês tenham gostado das coisas que eu mandei, espero que vocês tenham gostado da volta desse programa, porque eu tô muito feliz de voltar, assim. Como eu disse nessa resposta anterior, eu não tenho resposta pra tudo ainda, a gente tá vendo as coisas acontecerem ao vivo e a cores aí, mais do que a gente gostaria até, então é basicamente isso. Semana que vem eu volto com uma pessoa muito especial pra mim e muito especial pra moda também, porque eu acho que fez muita coisa legal nesse cenário e vou fazer essa entrevista aqui. Vai ter entrevista com Emicida, ele vai ser o próximo entrevistado aqui do programa, então aguardem. Semana que vem tem ele conversando comigo por aqui pela primeira vez, tá bom? Beijos e até semana que vem. Se cuidem, hein? Se você puder, fique em casa.